בעזרת השם, דף למדלת, עד עדו ג'יבמות. סתנו דף המקדים ללמוד ב', המשנה, אוניק המשנה לפאז'ינה, הסגון המתעת של הפאז'ינה, שניים שקידשו שתי נשים. כל המשנה. דוגס פסוס נויברו, קונדוס מולריס. בשעת כניסתן החופה החליפו את של זה לזה ואת של זה לזה. וזו נגמרה הספיקסון, נורד החופה, תביאו הקונפוזון טוטאולה. לברם אומה נויבה, פראומה חופה, a outra noiva para outra roupa, naquela época se cobriam o rosto da noiva na hora da roupa e eles se casaram, ou seja, passaram pela roupa com a noiva errada, o casamento não valeu e fizeram a relação depois. E fala a Mishnah, Arelu Chayavim Mishum Eshet Ish, os enagmarais não sabiam que eles estavam fazendo algo proibido, tem que fazer sacrifício de Hatat, um sacrifício de Hatat por ter feito a relação com uma mulher casada. Ela já era noiva do segundo, já era casada para ele, comprometida a ele. Se além disso, eles eram irmãos. Temos Reuven e Shimon irmãos aqui. Então, cada um cometeu o pecado de se casar com a esposa do irmão. Se além disso, elas eram irmãs. Rachel e Leá, por exemplo. Cada um cometeu o pecado também de se fazer a relação com a irmã da esposa dele. Vem o Nidô. Se além disso, elas tinham visto o sangue da menstruação. Era impuro, a impureza de Nidá. Mishum Nidá tem que trazer outro sacrifício de Hatat. Por isso também. Uma frishino tashlosha hodashi. E depois disso, temos que falar para cada uma delas, Rachel e Leá, se separarem do marido verdadeiro por 3 meses. Chama meu barô, temos um receio que talvez elas se engravidaram por causa dessa relação. O filho é um filho bastardo, infelizmente. E para não se confundirem, pensarem que esse filho é filho do marido verdadeiro, então deixa 3 meses separados. Se veem que ela está grávida, já sabem que é um filho bastardo. Vamos tomar as precauções devidas. Vem meio que tá no. Se, por exemplo, essas duas noivas eram menos do que bat mitzvah, na idade que elas não podem ter filhos, é antes dos 11 anos. She'enan reuyot lele, não podem ter filhos. Machzirin otan miyad, elas podem voltar automaticamente, imediatamente para o marido verdadeiro, se casarem com eles propriamente na chupá. Vim e o koanot, se elas eram koanot, filhas de um kohen. Nifselumina truma, elas não podem comer mais a truma do kohen. Vamos explicar isso não nesse daf, na sequência, no próximo daf. Quando se lê literalmente o que a Mishnah fala, parece que eles fizeram isso com a intenção do pecado. A Mishnah se trata disso, pessoas que são perversas assim. A Mishnah se trata de pessoas normais. Vê tu outra pergunta. Rabi Tani Rabi Ria, Rabi Ria ensinou na Braita explicando a Mishnah. Somando aqui 4 Hataot para cada uma dessas pessoas, vão somar aqui 16 Hataot no total. 4 para Reuven, 4 para Shimon, 4 para Rachel, 4 para Leá, cada um cometeu 4 pecados. Então, pergunta a Ibe Mezid, Mika Korbat, se eles sabiam que estavam fazendo um pecado, não tem que ter o sacrifício de Hatat por causa disso, o castigo é muito maior, o castigo de Karet, ou pena de morte às vezes. A Maravidá, fala a vida Tni Uchlefu, temos que falar, a vida tem que corrigir, a Mishnah tem que falar que Uchlefu, aconteceu um engano e aí se confundiram. Aqui na Mishnah faz sentido falar assim, de Ktani Seifa, porque a continuação da Mishnah aparece assim. Ima Yuktanot, Sheinan, Leuyot, Leilet. Se elas eram meninas menos do que 11 anos de idade que não podem ter filhos, Marzirin, Otan, Miyad, elas podem voltar imediatamente para o marido verdadeiro, porque elas não estão grávidas, com certeza. Ibemezir, Misharia. Pergunta a Gmará, se todos sabiam do pecado, também elas sabiam do pecado, como pode ser que elas vão voltar para o marido verdadeiro, o noivo verdadeiro delas, se elas traíram ele? Uma halokasha. Não é difícil essa pergunta. Pituiktana, honestino. Uma menina menos do que bat mitzvah não tem consciência, mesmo que ela é incitada ao pecado, a uma relação proibida, é considerado que ela foi violentada, ela foi assediada, porque ela não tem consciência. Depois do bat mitzvah, ela recebe a consciência adulta, e só daí é considerado que ela traiu o marido. Então não é uma prova. Por isso poderia sim ser que eles sabiam do pecado. Vamos ver, quando Ló Aleno uma esposa de alguém é violentada, então ela pode continuar casada com o marido dela, com certeza ela não traiu ele, ela foi forçada a algo indevido. Isso que a Mishnah fala aqui, ela tem que se separar do marido por 3 meses, depois de entrar na chupá, realmente se casar, que talvez elas estão grávidas. Se não fosse esse receio que elas estão grávidas, então elas poderiam voltar sim para o marido original. Se elas soubessem do pecado, elas já têm mais do que bat mitzvah, sabem do pecado, estão traindo um noivo, elas não podem se casar com eles, não podem continuar com eles. Então você vê daqui que a Mishnah se trata que teve uma confusão, foi todo mundo shogei, ninguém sabia do pecado e por isso elas podem voltar ao marido original, por exemplo. Fala Agmará da Flame da área de cima, começamos. Uman haitana de itla isur koler veisur musif veisur batahat. Uma razará, uma revisão do que já vimos na prima anterior. A regra geral é enisur halal isur. Se algo já está proibido, e se em novas circunstâncias para proibir, uma segunda proibição para a mesma coisa, a segunda proibição normalmente não se recai. Isso em geral é a lacha de Enisur Halal Isur. Porém, se vê na nossa Mishnah que essa mulher está proibida para Shimon por 4 proibições, que se vê que a segunda proibição sim se recai, a terceira também, a quarta também. Pergunta a Agmará, quem sabe o que sucede aqui? Isur halal isur, a segunda proibição se recai, se acrescenta quando tem isur koler, isur musif, isur batahat. O que é isso? Vamos revisar. O caso geral de isur halal isur, por exemplo, temos aqui uma mulher casada, tem uma filha, e essa filha se casou com Reuven. Agora, Reuven não pode se casar, não podia se casar com a sogra dele mesmo antes dela se tornar a sogra dele. Por quê? Porque ela é casada. Agora ela se torna a sogra dele. Essa segunda proibição é irrelevante. Mesmo que a Torá proíbe fazer relação com a sogra, porém, ela já está proibida para ele por ser uma mulher casada. Então essa segunda proibição de Hamotô, de ser a sogra, é irrelevante. Não se recai. Essa é a Laká, conforme as opiniões que sucedem que ele sur halal isso. Porém, se vê na nossa Mishnah, com relação a isur koler, isur mosif, isur batahat, a segunda proibição sem se recai. O que significa isur koler? Vamos ver a nossa Mishnah. O caso é primeiro que já começa. Se confundiram e cada um fez a relação com a esposa do outro, então o que acontece? Transgrediram a proibição de Eshetish. Fizeram a relação com a mulher casada. Quando a mulher recebe a aliança do casamento, ela é considerada noiva. Porém, ela já é casada por essa alahá de Eshetish. Já é proibida para outros homens. Agora, a Mishnah continua. Se Reuven e Shimon são irmãos, então Shimon transgredia a proibição de Eshetar, se casou, fez a relação com a esposa de Reuven, mesma coisa de Reuven. Se elas são irmãs também, tem Rachel e Leá. Reuven deu aliança para Rachel, Shimon deu aliança para Leá, na hora do casamento se confundiram. Eles transgrediam a proibição de Achot Isha, eles fizeram a relação com a irmã da esposa. Digamos, por exemplo, que primeiro Reuven deu aliança para Rachel. Nesse momento, Rahel está proibida para Shimon por 2 proibições. Eshetish, mulher casada, e Eshetar, a esposa do irmão. Depois, Shimon dá aliança para Leá. Se inova o quê? A proibição de Achot Isha. Shimon está proibido de fazer a relação com Rahel. Por quê? Porque ela é irmã da esposa dele. Porém, isso é um Isur Kolel. Essa segunda proibição, por ser irmã da esposa de Shimon, tem algumas repercussões que não existiam antes. Engravescem a situação de Shimon. Shimon está numa situação mais grave agora, porque não só que não pode fazer a relação com Rahel, também não pode fazer a relação com outras irmãs de Rahel e Leá. Então a situação de Rahel é a mesma, já estava proibida para Shimon, porém a situação de Shimon mudou. É isso que engloba outros elementos da proibição de Shimon. A Mishnah fala essa segunda proibição de Achot Isha também se recai, mas a terceira proibição também se recai. A proibição de Eshetish, de Rahel ser mulher casada, e a proibição de Shimon fazer a relação com ela por ser esposa do irmão, se recaem ao mesmo tempo. Também essas duas proibições se recaem. Também a proibição de Achot Isha se recai e também se acrescenta, porque isso colhe. Depois o que a Mishnah fala, se Rahel e Leá viram o sangue da menstruação, estão impuras da impureza de Nidá, essa proibição também se recai. Mesmo que a rede estava proibida para Shimon de qualquer forma e Leá para Reuven, elas estão proibidas também por ser Nidá. Por quê? Porque agora quando elas são Nidá, existe Isur Mosif. Não só que a rede se proíbe para Shimon, por ser Nidá, ela se proíbe para o marido dela. Então é isso, Mosif, a situação de Rahel se engraveceu, se tornou mais grave. Então, de passagem, que a Rahel está proibida para o marido, essa proibição também se recai com relação a Rahel para outros. Shimon está proibido de fazer relação com Rahel por quatro motivos. E a mesma coisa, Leá com Reuven é a mesma coisa. Pergunta a nossa Gumara, quem é o sábio da Mishnah que sustenta isso? Que na situação de Sur Kolel, Sur Mosif e Batahat, a segunda proibição se acrescenta. Maravilha, falou o sábio Rabi Meir, em Alpino de Rabi Meir. E veja como fala a Breita. Na verdade, é uma Mishnah, uma serra escrito, Tetna. Yesh ochel achila achat, vechayav ale arba achatot. Existe uma situação, a pessoa come um kazait, 30 gramas de alguma coisa, mais ou menos, e ele tem que fazer 4 sacrifícios de ratat, ve'asham echad, e um sacrifício de asham. Qual é o caso? Tame, she'achal chelef, ve'u notar, minamugdashim, be'yom akipurim. O caso é uma pessoa impura e ele comeu sebo de um sacrifício. A pessoa não pode comer sebo de nenhum animal, mesmo que é um animal laico. Ele comeu sebo de um sacrifício e esse sacrifício era notar. Existia um prazo para sacrificar o sacrifício, sacrificar o sebo e os outros órgãos internos sobre o Mizbeach. Passou esse prazo, virou notar, tem que queimar isso no Beit HaMikdash. Essa pessoa comeu esse sebo lo aleinu e era Yom Kippur. Não é um tzadik muito grande. Ele tem que fazer 4 sacrifícios de ratat e um sacrifício de achar. Por quê? Porque é uma pessoa impura que comeu um sacrifício. Uma proibição. A pessoa impura não pode comer nenhum sacrifício. Não só isso, ele comeu no relef. Relef, o sebo, uma parte do sacrifício que ninguém pode comer. Outra proibição. Agora, ele comeu no tar. É um sacrifício que deveria ser queimado. Ele comeu isso. Outra proibição. Ele comeu no kippur. Outra proibição. Então são 4 sacrifícios de ratat e 4 sacrifícios de acham por causa de meilá. Quando uma pessoa come um sacrifício que é proibido para ele comer, ele profanou, teve um proveito laico de algo sagrado, então tem que trazer o acham meiló, é um sacrifício de acham para perdoar esse pecado de meilá. Ele não sabia que ele estava proibido, na verdade. Ele achava que era permitido, por isso ele tem que ter sacrifícios de ratat. Se não ele fosse mezid, não traz nenhum sacrifício. Fala que a Gemara de Meir, fala de Meir, ima ita Shabbat, ve otzio bepif, chayav. Fala de Meir, que se era Shabbat também, Yom Kippur, aquele que caiu em Shabbat, e ele colocou o sebo na boca e foi comendo na rua, e carregou 4 ou 2 metros na rua, ele também está tentando sacrifício de Hadad, por quê? Porque ele carregou no Shabbat. Então, o que se vê do período de Rabi Meir? Se vê do período de Rabi Meir, que também aqui temos Isur Kolel, Isur Mosif, Isur Batahat. Todas essas proibições se recaem e se acrescentam às outras. Por quê? Quando o animal nasce, então o relevo, o sebo, se proíbe para qualquer pessoa. Então essa é uma proibição. Depois, o dono desse animal santificou o animal, fez o ekdesh, designou esse animal para um sacrifício, e agora, antes desse animal virar um sacrifício, é proibido comer o sebo, porém é permitido queimar o sebo. A pessoa pode usar o sebo para usos dele, sem, ele não vai comer, mas ele pode queimar o sebo, pode usar esse sebo para untar alguma coisa, é permitido. Quando ele mostra um sacrifício, então existe a proibição de meilá, você não pode ter proveito de um sacrifício, proveito laico. Se acrescentou uma outra proibição. Aqui temos Isur Mosif. A proibição do sebo se tornou mais grave quando o animal virou um sacrifício. Antes era só proibido para comer, agora se proibido para comer e para ter proveitos também. Então, isso é Mosif, se acrescenta. Depois, esse sacrifício virou notar. Sobrou, não sacrificaram na hora, tem que queimar isso num crematório no Beit HaMikdash, não no altar, não no Mizbeach. Agora, outra vez, isso é Mosif. A situação do sebo ficou mais grave, ela não pode ser queimada no Mizbeach, tem que ser queimada em um lugar específico, num crematório no Beit HaMikdash. Essa previsão também é Mosif, engraveceu a situação do sebo. Também se recai. Essa pessoa ficou impura. Quando ele fica impuro, ele não pode comer nenhum sacrifício, não só o sebo. Então, isso, colher essa proibição dessa pessoa impura, engravece a situação dele próprio, sempre o mesmo, sempre com as mesmas proibições. Agora, essa pessoa tem outras proibições que não tinha antes, ele não pode comer nenhum sacrifício, de passagem se recai sobre outro sacrifício, se recai também esse sebo e se acrescenta. Agora entre Yom Kippur. No Kippur a pessoa não pode comer nada, nem sacrifício, nem não sacrifícios. Também o que é laico com frutos é proibido. Outra vez isso Kohler, a situação da pessoa se engraveceu. Então a pessoa aqui tem Isur Musif, Isur Kohler, que se acrescentam a ele. Fala Rabi Meir, também Isur Batahat se acrescenta. Quando Yom Kippur cai no Shabbat, então a proibição de comer no Kippur e a proibição de carregar no Shabbat se recaíram ao mesmo tempo. Quando entra o dia, entra o Kippur e o Shabbat, entra as proibições. Fala Rabi Meir, que se essa pessoa colocou o sebo na boca e carregou na rua, comendo, ele tem que trazer o sacrifício de Hatat por causa do Shabbat. Então, o Shabbat e o Yom Kippur caíram ao mesmo tempo e proíbem os dois, se acrescentam. A pessoa tem que trazer também o sacrifício por Kippur e por Shabbat. Então, aqui se essa proibição de Meir, que Sur Halal e Sur, a próxima proibição se acrescenta à proibição que já tinha, no Sur Koler, Sur Mosi e Sur Batahat. Então, essa é o período da nossa Mishnah também, como já explicamos. Amrulo, falaram Chaim para Meir e Nominashem. Fala Rahamim que não. O Shabbat não proíbe essa pessoa. Rahamim sustenta que esse Sur Batahat não se acrescenta. Essas duas, a proibição do Yom Kippur e do Shabbat, que se acrescentam ao mesmo, que se recaíram ao mesmo tempo, não proíbem as duas a pessoa e não tem que ter o sacrifício de Hatat por causa dos dois. Porém, a opinião de Rahamim é que sim, tanto essas três possibilidades se acrescentam às proibições originais. Forma ver Rabi Meir Aliba Deman. Se a nossa Mishnah é como o Rabi Meir, como qual opinião o Rabi Meir está se baseando numa outra questão? Qual é a questão? Vamos lá na frente. E Aliba de Rabi Yushua, se ele está se apoiando na opinião de Rabi Yushua, não pode ser. Ha Marta Abidvar Mitzvah Patu. A questão agora aqui é Toebidvar Mitzvah. A pessoa que pensa que ele está fazendo uma mitzvah e na verdade cometeu um pecado, fala Rabi Yushua, ele não tem que ter o sacrifício de Hatat. Ele achou que era uma mitzvah, ele está isento do sacrifício de Hatat. Então, nossa Mishnah também ele pensou que foi uma mitzvah. Esse noivo achou que ele estava fazendo a mitzvah do casamento com a sua noiva. E, na verdade, se revelou que era a noiva de outra pessoa. E a nossa Mishnah fala que tem que ter o sacrifício de Hatat. A nossa Mishnah não deve ser como era Yeshua. Ele ali vai ter a Abeliezer. Você que ele mira está se apoiando no apelo de Abeliezer. A beleza sustenta que a Toebit vai mitzvah hayava, a pessoa que comete um pecado e achou que era uma mitzvah e tem que fazer o sacrifício de Hatat por causa do pecado que ele fez. Essa deveria ser assim a nossa Mishnah, que é exatamente esse caso. Fala e baitem, uma outra possível resposta. Leolam aliba de Rabi Yushua. Podemos falar que Rabi Meir se apoiou a opinião de Rabi Yushua assim. Por quê? Que amar Rabi Yushua Tabit vai mitzvah patu. Isso que Rabi Yushua fala, que a pessoa que se enganou, achou que estava cumprindo uma mitzvah e se enganou, cometeu um pecado, ele está isento do sacrifício de Hatat. Hanemili Gabetinokod, isso é só com relação a um caso específico de Zvanou Baur, que a pessoa está com pressa, está em pressão, porque ele tem um prazo para cumprir a mitzvah, está pressionado aí, está afobado. Como o caso dos Tinokod, a pessoa era um Moel, e entregaram para ele um bebê para fazer o Brit Milá dele no Shabbat e um bebê para fazer o Brit Milá dele no domingo. E ele se confundiu. Ele pegou o bebê do domingo e fez o Brit Milá no Shabbat. Agora, ele está afobado. Por quê? Porque tinha um prazo, ele tem que fazer esse Brit Milá do menino, do bebê, referente ao Shabbat. No Shabbat, é o oitavo dia do nascimento. Ele está afobado. Ele pensou que estava cumprindo uma mitzvah, estava afobado, cometeu um pecado. Ele fez o Brit Milá do bebê do domingo, no sétimo dia do nascimento, ele não cumpriu a mitzvah do Brit Milá. Aí fala Rabi Yushua, ele está isento do sacrifício de Hatat, porque tem dois fatores. Ele achou que estava cumprindo uma mitzvah e ele também estava afobado. Então, a fala, porém, a nossa Mishnah se trata de um casamento, a pessoa não tem um prazo para casar, a mitzvah que até esse momento ele tem que casar. Não existe isso. Então, ele não está afobado. Então, mesmo Rabi Yushua fala que mesmo que você está pensando, está cumprindo uma mitzvah, mas ele não está afobado, ele tem que averiguar bem com quem ele está casando. Então, também Rabi Yushua ia concordar com Rabi Eliezer que tem o castigo de Hatat. Pergunta a Gmará: temos o caso da Trumá. uma pessoa que era um coelho. Ele achou que ele pode comer a trumã. Ele comeu a trumã e depois ele descobriu que ele estava proibido de comer a trumã. Ele não tem um prazo para comer a trumã. Não existe um prazo para comer a trumã. E mesmo assim, Rabi Yoshua isentou ele do sacrifício de Hatá, de tal como fala a Mishnah. Aí é o Rebbe de Trumá. Venudashi o Ben Drushá o Ben Halutsa. O coelho estava comendo a trumá, uma mitzvah comer trumá, a oferenda do coelho. E ele descobriu que ele, a mãe dele era divorciada já. Então o pai dele casou com ela e falou: proibido. Um coelho não pode casar com uma mulher divorciada. Ou que a mãe dele já tinha passado pela Haritzá uma vez e também é proibida para um coelho. Ele descobriu que ele é um halal, é um coelho inválido que não pode comer a trumá, não pode trabalhar no Betamigdash também. É beleza, me reef, quero me homes. É beleza, ele fala que essa pessoa tem que pagar a indenização dele. A pessoa que come trumá de forma proibida paga o keren da frutas equivalentes ao que ele comeu e também uma multa, tem que acrescentar a quinta parte. Ele fala, é beleza, ele deixou a poter. Ele deixou falar que ele está isento. Ele achou que ele estava comendo a trumá, cumprindo a mitzvah. Ele está isento do da indenização dele. Aqui você vê que mesmo que não tenha um prazo para comer a trumá, ele está isento porque ele estava pensando que estava cumprindo a mitzvah. Fala uma raitma, ela já foi ensinado sobre, já foi explicado. A maravilha barabaye, fala o sábio, acabe trumá, bereva Pesach haskina, que é o caso, é que ele comeu trumá de hametz na véspera de Pesach. Tem um prazo para comer a trumá de hametz? Para não desperdiçar a trumá, para não queimar a trumá, o que é proibido, tem que comer a trumá até certo prazo, até chata biura, até a hora de queimar o hametz. Desmanaba ura, você estava afobado. Ele teria achado que estava cumprindo uma mitzvah, estava afobado. Yeshua isentou ele do sacrifício da pena do Keren do Homer, da indenização que ele tem que pagar. Por isso, mantém aqui essa explicação da prima de Yeshua, que se a pessoa está pensando que está cumprindo uma mitzvah, mas está afobado, não está com pressa, tem que fazer um sacrifício de Hatá, ou com relação à turma tem que pagar a indenização dele. A mesma coisa com relação à nossa Mishnah. Veiba e Teima. Uma outra explicação da nossa Mishnah. Como copia o bem a nossa Mishnah? Veistur batahat veliba de Rabi Shimon. Fala aqui a Gemara, a nossa Mishnah vai como Rabi Shimon. E as duas proibições, todas as proibições da nossa Mishnah, se recaíram ao mesmo tempo. E Rabi Shimon concorda que na situação, todas as proibições se recaem, proibem a pessoa. Porque todas elas se recaíram ao mesmo tempo. Explicando a cada passo a passo a Mishnah. Bishlama kulu mashkachat leum. Deixavino shliach, deixavo ino shliach. Fala, agora como é possível que todas essas proibições se requerem ao mesmo tempo? O caso é que Leuven e Shimon, irmãos, nomearam um shliach, um encarregado, para pegar as duas alianças, colocaram um envelope, por exemplo, e falou entrega para Rachel e para Leah. E Rachel e Leah também fizeram um shliach. Nomearam um shliach, um encarregado, para receber as alianças de Leuven e Shimon. O que aconteceu? O pagar shaliach be shaliach, o encarregado deles encontrou o encarregado delas e deu para ele as alianças. Então a proibição de eshetish, de mulher casada, a proibição da esposa do irmão, a proibição da irmã da esposa, essas três proibições se recaem ao mesmo tempo. Dá para entender que todas elas se concretizam e proibem a pessoa. Era midot e remashkachat, qual é o caso que todas as três proibições se recaíram ao mesmo tempo que Rachel e Leah se impurificaram em pureza de Nidá, viram o sangue da menstruação. Como é possível isso? Fala na Amara Vamram, Amara, fala o sábio nome de Rav, Beshofat, Metor, Shloshah, Sad, Lachar, Shloshah, Sad, Lechiu, Veinu, Umitor, Shnemassar, Lachar, Shnemassar, Lechiu, Veinu. O caso é que Leuven e Shimon tinham menos do que Bar Mitzvah quando eles nomearam o Shaliach. E também Rachel tinha menos do que Bat Mitzvah quando nomearam o Shaliach. Um menino menos do que Bat Mitzvah não tem a força pela Lachá de se casar. Eles deram aliança com a intenção que esse casamento ia se concretizar quando eles fizessem Bat Mitzvah. O que acontece é que Rachel tinha visto o sonho da menstruação antes do Bat Mitzvah e continuaram vendo. E isso era antes deles fazerem o Bat Mitzvah também. Então, elas viram o sangue da menstruação antes do Bar Mitzvah de Leuven e Shimon e antes do Bat Mitzvah delas mesmas. Nesse meio tempo, Leuven e Shimon já nomearam aquele Shaliach, elas também nomearam o Shaliach para receber a aliança e elas receberam a aliança também do Shaliach. E quando eles fizeram o Bar Mitzvah e essa era o Bat Mitzvah, todas as quatro proibições se requeriam ao mesmo tempo. Uma criança menos do que Bar Mitzvah não tem nenhuma proibição pela Torá. Somente um adulto, depois do Bar Mitzvah e do Bat Mitzvah também. Então, essas quatro proibições, Eshetá, e Nidá, se recaem ao mesmo instante. Esse é o caso da nossa Mishnah. Portanto, todas elas se concretizam e proíbem eles. Tem que ser quatro sacrifícios de Hatat se cometeram esse pecado. Bishogê. Continua a Gemara trazendo a Mishnah. Mafrishimotá. Vimos na nossa Mishnah que depois disso que aconteceu, tem que separar Rachel, Leah, Reuven e Shimon por 3 meses para ver se elas estão grávidas ou não. Se são grávidas, o filho vai ser mamzer. Pergunta é uma pergunta técnica. Uma mulher não se engravida da primeira relação, do qual receio que Rachel e Leah estão grávidas. Fala, sábio, Shebalu, Veshanu, que é o caso que fizeram a relação mais do que uma vez. Então temos o receio que ela se engravidou por causa da segunda relação. Por isso que fala Rabi Hiya na Breta. Arikan, Rabi Hiya explica que na nossa Mishnah, no total, vai ser trazido 16 sacrifícios de Hatat, 4 para cada pessoa. Então, se fizeram a relação mais do que uma vez, então é o dobro do pecado. 3 vezes é o triplo. Então, se fizeram a relação 2 vezes, cometeram 2 vezes o pecado, esses 4 pecados. Então, cada um tem que trazer 8 sacrifícios de Hatat. 8 vezes 4, 32. Tratam Betartinavia. Pergunta para o Letame. Foi o seu raciocínio? Era a beleza de Mechaev, Alcol, Koach, Vekoach, Tuva, Ave. Foi a beleza de falar quando a pessoa faz doar, além de uma relação proibida, a pessoa tem um pecado a cada instante da relação proibida. Então, deveria sacrificar sacrifício de Hatat para cada instante. Vai ser muito mais do que 16 sacrifícios no total. Ela, por isso, fica mulher de Bekoach, Rishon, Kachashi. Conforme a beleza, a Mishnah se trata do primeiro instante da relação. Não no total. O que é relevante para nós agora é o primeiro instante. Para saber quantos pecados a pessoa comete. Ahinami de Biyad Rishon, Kachashi. Então, assim também falamos que realmente eles eram 2 vezes a relação matrimonial. Mas o que Rabi Hiya fala que vão trazer 16 sacrifícios no total é com relação à primeira relação. Na verdade, vão ter que trazer para a segunda também. Porém, o que é relevante para nós é o número de pecados que cada um cometeu. Continua Abraham, Leirava, Leirava, Nahon. Falou Leirava para Leirava, Nahon, viramos a página. Veá Tamar, Bebiari, Shona e Abra. Tamar, que aparece na Torá, ficou grávida de Yehudá da primeira relação dela. Então, como você pode falar que a mulher não fica grávida da primeira relação? Tamar be'etva ma'acha. O caso é que Tamar queria ficar grávida de Yehudá. Vamos à história de Tamar. Tamar era casada com Er. Er faleceu. Er fez coisas perversas. Depois, Onan, o irmão de Er, fez o Ibum. Se casou com Tamar. Também ele faleceu. Faleceu sem filhos também. E depois, Tamar queria ficar grávida de Yehudá. Que Tamar fez, se vestiu com uma mulher vendida na rua, na frente de Yehudá, e Yehudá fez a relação com ela, e ela ficou grávida dessa relação. Fala que a Gemara, Tamar, naquele momento era virgem, vamos ver porque na frente, e ela ficou grávida da primeira relação. Gemara, Marei Tamar, Be'etva Ma'acha. O caso é que Tamar queria se engravidar de Yehudá. Então ela sabia que se eles fazer uma relação só, ela não ia se engravidar, então ela quebrou os betulim, ela quebrou as cartilagens da virgindade com o dedo para poder se engravidar de Yehudá. Demar Rabi Yitzchak, como fala Rabi Yitzchak, Kol Moachot Shebet Rebi Tamar Shman, que na casa de Rebi, Rebi Yudá Nasi, se costumava assim, que a mulher ela quebrava os betulim, as cartilagens, com o dedo, para poder se engravidar da primeira relação matrimonial, que é a relação matrimonial muito especial, que é a mitzvah do casamento. Então, elas queriam se engravidar e se apelidaram elas de Tamar. Porque apelidaram elas de Tamar? Hashem Tamar Shemachab Etzba, porque também Tamar da Torá fez isso. Pergunta para Verá, avô, Er Veonan, porque Tamar era casada com Er, era casada com Onan também. Depois, Onan fez o Ibum, depois que Er faleceu sem filhos. Então, como você pode falar que ela era virgem? Er e Onan, Shimshun Shiloh Kedarka. Fala, mas Er e Onan, eles faziam a relação da forma estranha, não da forma convencional. Faziam um outro canal, um canal que não dá para engravidar. Então, ela era, tinha os Betulim ainda. Então, ela não podia se engravidar de Yehudá se ela tinha os Betulim. Por isso ela teve que quebrar os bitulim com o dedo, essas cartilagens da virilidade com o dedo. Meide pergunta a Mará contra isso. Kol esrim be'arba'ah chodesh dashim bifnim vezurem bachut deber abeliez. Fala a Beleza uma novidade muito grande, ela não é como a Beleza. Que se a pessoa tem um filho recém-nascido, que está amamentando até 24 meses depois do nascimento, é considerado um filho que depende da mãe, depende do leite da mãe. Fala a Beleza que quando o marido faz a relação matrimonial, ele tem que fazer a relação matrimonial de forma normal, porém, quando ele vai semear, ele semeia fora da esposa dele. Para quê? Para que ela não se engravide. Às vezes tinha um receio que ela ia se engravidar, o leite ia secar, e o filho recém-nascido, que depende do leite, ia morrer. Amalei falou Rahim para a beleza, halalu eno, ela queimasse erveoná. Como pode ser que ele fale isso? Ela quer como Rahim, na verdade, você não pode fazer isso. Isso é como ele e Onan faziam. Ele e Onan faziam isso, faziam a relação matrimonial no canal convencional, porém semeavam fora. Então como você pode falar que Tamar era virgem se ele e Onan já tinham feito a relação com Tamar? Nesse caso parece com o que ele e Onan faziam, mas não é exatamente o que ele e Onan faziam. Por quê? Kemase ele e Onan dertiv, é como ele e Onan faziam. Porque ele e Onan desperdiçavam a semente deles. Aqui também, com relação a esse caso, se a pessoa vai semear fora da esposa, então a pessoa vai estar desperdiçando a semente dele. Lo aleno, um pecado muito grande. Velo que masse ele e Onan. Porém, não é exatamente o que ele e Onan faziam, porque lá ele e Onan faziam, no canal não convencional, a forma estranha da relação. Por isso que a beleza se trata, que é quando a pessoa faz da forma convencional a mitzvah do casamento, faz a relação no canal convencional, porém semeia fora. Então parece como o que ele não fazia, porque eles desperdiçavam a semente da reprodução, porém não é exatamente isso. Fala na Bishlama Onan Dirti. É verdade que se vê do pasuk com relação a Onan, isso. Veshechet Arza, que o pasuk fala que ele desperdiçava a semente dele. Loale. Ele minava, porque como você vê que ele fazia a mesma coisa? Posso não falar isso com relação a ele. A Marav Nachman Baritzak fala o sábio, Dirti, porque fala o Pasuk, Ve'amet Gamotu. O Pasuk fala que Onan também morreu. Não só ele morreu, também Onan morreu. Porque a Torah tem que falar também. Podia falar Ve'amet Otu, que Hashem matou Onan antes do tempo dele, castigou ele. E já não sei que é como ele, que também morreu antes do tempo dele. Fala Gmará. Então, isso que o Pasuk fala, Gamotô afugou Tamitames, que também ele pecou o mesmo pecado e foi condenado à morte pelo mesmo pecado. Eles semeavam, desperdiçando a semente deles. Pergunta a Agmará, Vishlama Onan, Mishum Lolo Yeazara. Fala Agmará, dá para entender por que Onan pecou esse pecado? Não justifica isso, porém dá para entender o raciocínio dele. Por que Lolo Yeazara? Porque ele sabia que ele estava continuando a descendência de Er. Er é casado com Tamar, morreu sem filhos, Onan fez o Ibum. Então Lolo e Azar, esse filho vai ser chamado na descendência de Er. Está continuando a descendência de Er, o irmão dele. Então ele não queria isso, ele foi perverso, por isso não semeou para engravidar Tamar. Ela, Er, Maitama, Avadah. Porém, por que Er fez isso? Ele era também perverso. Ele desperdiçou a semente dele, não queria que Tamar engravidasse. Por quê? Porque não queria que ela perdesse a beleza dela. Então não queria ter filhos por causa disso. Algo ruim, ele foi punido, foi morto antes do tempo. Continua a Agmará, Tadarman falava Breit. Otá prat lekala, dever a biúda. Falou para o Sugrisha, Asher iskav ish otá shechvat zara, verachatsuba maim vetamu ad ha'arif. O pastor fala, quando o marido e a mulher fazem a relação matrimonial, os dois são impuros, é impureza de Keri. Impureza de semente da reprodução, tem que ir no mikve para se purificar. Por que eu posso falar, Vigisha, Asher iskav ish otá, a mulher que o marido fez a relação com ela? Por que você não fala simplesmente, Vigisha, Asher iskav ish, a mulher que fez a relação com o marido dela? Tem que falar com ela. A mulher que o marido fez a relação com ela. Se com ela está sobrando, fala que a breta isso veio limitar. Não sempre a mulher está impura, essa impureza de Shehvat Zera. que significa isso? O Tatrat Lekalá, uma recém-casada, que era noiva agora. Você fez a primeira relação matrimonial, ela não está impura, a impureza de Kelly. Não sei por que na frente. Deve haver assim, deve haver. Hachamim, ouviu? Fala Hachamim, Prat Lechelou Kedarka. Fala Hachamim, que se eles fazem a relação matrimonial, porém, da forma estranha, no canal não convencional, nessa situação, ela não está impura, a impureza de Kelly. Somente quando é no canal convencional. Vai lá, Gmará, então, explicando melhor essas opiniões. Amar Lei Hon, Bele de Rav Nachman de Rav Nachman. Falou Hon, filho de Rav Nachman, para o seu pai Rav Nachman. Leima Kassavá, Rav Yudá, Torá, Chassa, Alta, Chetê, Kalá. Ele perguntou a pergunta para Rav Nachman. Talvez o escreve Yudá fala que a recém-casada não se impurifica por isso de querer, porque a Torá teve dó da maquiagem da noiva. Não queria que ela se purificasse, para não ter que ir no mikve e perder a maquiagem dela. Será que esse é o motivo da Torá? Com certeza não. Amar Lei falou, Rav Nachman, Lefishene Shami Tabel Bibiar de Shonah. O motivo é porque a mulher não se engravida da primeira relação matrimonial que ela fez. Então, se não é uma relação que pode chegar a engravidar, a mulher não se impurifica a impureza de quem? É um decreto da Torá, não entendemos o motivo, porém esse é o caso assim. Bimai também veio, como? Por que a Bibiar e Shonah estão discutindo com relação a esse caso da calada, recém-casada? Se ela se impurifica ou não a impureza de quem? Para a Banana sabe, conforme Rakamim, Shikvat Zara Prat Lehara. A Torá fala que eles vão ter a empresa do Kelly porque o marido semeou na mulher. Então isso veio excluir alguma coisa. Prat Lehara, se eles fazem a relação matrimonial sem que o marido semeie, então ela não está em pura empresa de Kelly. Também ele não. Então, Otá, isso que eu posso falar outra vez com ela, está sobrando Prat Lehara Kedarka. Isso veio falar que somente da forma convencional. A mulher está por empresa de Kelly, se o marido semeia, porém, se eles fazem a relação de forma estranha, no canal não convencional, então ela não se purifica. Isso assim, Hamim explica o pastor. Vera Yudá, Sabai, conforme Vera Yudá, Xeloke Darká, Vehara, Mishirvat Zara Nafka. Fala Yudá, ele aprende as duas alakot que Hamim aprenderam da mesma palavra, Shirvat Zara. O pastor fala quando é que a mulher vai estar por empresa de Kelly, quando vai ter, que o marido vai semear nela. Isso veio excluir se eles fazem a relação matrimonial da forma estranha, no canal diferente, no canal não convencional, que não é chamado que eles estão semeando para engravidar ela, não dá para engravidar dessa forma. E também Hará, quando eles fazem a relação sem que o marido semeie, também está excluso por causa disso, porque não teve, não semeou, então não está impulso. Otá, para Tlekalá, por isso fala da vida, a palavra Otá com ela. Isso está sobrando para excluir a recém-casada, que não se purifica a empresa de quem? Que até Ravina amar Rabi Yohanan, fala Ravina em nome de Rabi Yohanan. Kosh Shatao, Achar Baalá, Eser Shanim, Venisset, Shuv Enayolet. Fala, sabe, um conceito interessante. Que se a mulher era casada, se divorciou, ficou viúva, Loalenu, e ficou 10 anos sem fazer a relação matrimonial, sem se casar, depois ela se casa, ela não pode se engravidar mais. Depois de 10 anos, ela não se engravida mais. Aparentemente, algo que, de saúde, que atrofia alguma coisa, o útero atrofia, aparentemente, algum motivo de saúde. Porém, amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, lo shanu ela shenda talen nascer, fala Rav Nachman, não é algo físico. Ou seja, é algo físico, porém a fonte disso não é física. Isso é só que ela, quando ela não tinha intenção de se casar mais. Se ela perdeu o marido, ficou divorciada, falou que ela nunca mais ia se casar, passou 10 anos, ela não se engravida mais. A Valdatara e nascer mitabel. Porém, se ela queria se casar, desde esses 10 anos, ela queria se casar outra vez, mesmo que espera 10 anos para se casar, ela consegue engravidar outra vez. Aparentemente, algo que o psicológico dela afeta a saúde dela. Então, depende, se ela queria se casar, então ela não perde essa capacidade. Se ela não queria mais se casar, ela perde essa capacidade de se engravidar. Isso foi uma novidade muito grande. Amale Rava Lebat Rav Chisda. Falou Rava para a filha de Rav Chisda, a esposa de Rava, era filha de Rav Chisda. Kameramene Rabanan Abatrech. Falou Rava para a sua esposa, que os Rabim estão suspeitando dela. Ela era casada com Rav Barhama. Rav Barhama faleceu. E depois de 10 anos, ela se casou com Rava e depois teve um filho. Então, falou Rava que os Hanes estão suspeitando que ela fez alguma relação proibida nesse interim. Amrale, ela falou para ele, Ana da Tai Alach. Ela falou pra ele, que viu que ele era tão tzadik assim, ela já queria ter se casado com ele dentro desses 10 anos. Como a Rav disse, quando ela queria se casar, ela não perde essa capacidade mesmo que passe 10 anos. Se ela queria se casar com Rava, Rava era um grande tzadik, um grande rabino, ela não perdeu essa capacidade. Foi uma raiz de ata de caminho de Rav Yosef. Veio uma mulher na frente de Rav Yosef, falou pra ele, Amralu, Rebi Rabino Anashait Yachar Bari Eseshanim Velati. Ela falou para ele que ela passou 10 anos depois de ter perdido o marido. Ela se casou outra vez depois, ela teve filhos. Amarlei, Amarla, falou você para ela, Biti alto tsi las aldiver hachamim. Minha filha, não fale mal dos dizeres dos hachamim. Os hachamim têm certeza que isso é verdade. Se tem algo errado, é com você. Amarlei, realmente ela se confessou para ele, para você, Menochri Nivati, que ela fez uma relação proibida com o Goi, pois ela não perdeu a capacidade de ter filhos. Fala o Litvá aqui, não é necessariamente que ela teve a relação proibida com o Goi, pode ser que o que a Gamara fala é que ela teve a intenção de ter a relação proibida com o Goi, ela não teve no final, fala o Litvá, e ela não perdeu a capacidade de ter filhos, isso que é, por isso a Gamara traz isso aqui, para confirmar o que Rav Nachman disse. Isso fala a Gamara, paramos aqui por hoje. No próximo, vamos continuar explicando a nossa Mishnah, o caso da Trumá, se essas duas irmãs são Kohanot, elas não podem mais comer Trumá. Começamos um novo capítulo também no próximo Daf, um caso interessante começa lá, num caso que eles iam fazer a Halitza. O marido faleceu sem filhos, eles iam fazer a Halitza, de repente viram que ela está grávida. O que se faz agora? Vale a pena perder, até amanhã, obrigado pela atenção.